Podcast Folha PE.
Folha Cultural.
Gente, dia do frevo, ruas vazias, ritmo ditado pela saudade. Nós estamos celebrando aqui em Pernambuco o Dia do Frevo. E para conversar com a gente sobre essa data tão festiva e hoje tão melancólica, eu estou aqui ao telefone com o professor Dr. Leonardo Dantas. Quem já imaginou, né, como imaginaríamos que no dia de frevo estaríamos com as ruas vazias, estaríamos sem os clarins soando e essa melancolia e essa saudade, não é, professor?
É assim, os antigos diziam que o homem põe, Deus dispõe. E esse ano eu estou a viver, eu só não, todos nós estamos a viver aquilo que Edgar Moraes uma vez perguntou, mas não respondeu. O que seria da vida se não houvesse carnaval? Aí, na própria canção, ele faz: era um eterno sofrer arlequim, digo a começar por mim. Mas ele, então o carnaval sempre aconteceu, nós nunca poderíamos imaginar o que seria da vida sem um carnaval. E é isso que está acontecendo realmente, a tristeza toma conta de todos nós.
Aí eu relembro quem é de fato bom pernambucano, espera o ano para entrar na brincadeira, esquece tudo.
Como diria Capibe, espera o ano inteiro até ver chegar fevereiro, para ouvir o clarim clarinar e a alegria chegar. Esta alegria em mim parece que não terá fim, mas se um dia o frevo acabar, juro que vou chorar. Então estamos todos a chorar.
esse 9 de fevereiro, o dia do frevo. Professor, me corrija se eu estiver enganada, foi nessa data, em 1907, que foi registrada na imprensa pela primeira vez a palavra...
O curioso é que não foi, né? Então... Nós prestigiamos hoje o Dia do Frevo, numa homenagem a Evandro Rabelo, que anunciou que pela primeira vez a palavra frevo aparecia na imprensa. Na imprensa, mas na verdade... Em 1907, isso. 9 de fevereiro de 1907, uma publicação no Jornal Pequeno. Acontece que, um ano antes, no dia 11 de janeiro de 1906, o Diário de Pernambuco já anunciava também o frevo. Um ano antes.
Olha aí.
Porque o frevo, na verdade... era o título de uma marcha carnavalesca pernambucana que fazia parte do repertório da orquestra que se apresentava com o Clube Empalhadores do Feitosa. Mas, um ano antes, no dia 11 de janeiro de 1906, a troça carnavalesca Tome Farofa também se apresentou nas ruas do Recife com essa mesma marcha carnavalesca, o frevo. Então, um ano antes já se tinha a presença do frevo como um título de uma marcha carnavalesca. E o frevo vem de frevedouro, que já em 1892 era anunciado como o desfile do Clube Caraduras, que ele saía e aquele aglomerado de gente pulando atrás do carro de bombeiros que levava o seu teatrinho de rua, de praça em praça, aí aquilo dali era chamado de frevedouro. Então o frevo já estava incutido na nossa multidão, no nosso povo. E muito antes disso aí, já a palavra, o vocábulo ferver, frevinós, que o povo chama frever, já estava presente em várias de nossas manifestações populares, quando dizia frevinós, vamos frever. Então, e isso já desde o século XVIII, mas com mais presença, já em 1800 de 92 com o frevedouro, que depois se transforma em frevo.
Uhum. O professor, e aí, só voltando a essa questão do registro, aí o senhor trouxe para a gente essa informação, que no dia 11 de janeiro de 1906 já havia esse registro no Diário de Pernambuco.
Já tinha um registro. A orquestra do Tommy Farofa,
sim,
que era uma troça carnavalesca, que saía da rua 24 de Maio, no bairro de São José, e com o seu repertório, ela apresentava o frevo,
uhum,
um níquel para bicada e o adubo da farofa. Eram três marchas carnavalescas. A marcha carnavalesca pernambucana, que é que antecedeu o frevo propriamente dito. Porque o frevo, na realidade, é uma fusão de ritmos que era executado pelas bandas de música. Uma fusão dobrado com a polca. E daí deu a polca marcha, e a polca marcha, uhum, criou-se a marcha carnavalesca. E a marcha carnavalesca evolui e passa a ser chamada de frevo. E já nos idos de 1909, ela ganha destaque e passa a ser o repertório ainda hoje conhecidos, executados pelo nosso Clube das Pais.
Sim.
Na época que saía, que eu nunca mais saiu, foi o Vassourinhas, tinha também. Depois o Vassourinhas veio a surgir em 1909 com a marcha número 1, que é o nosso frevo de Vassourinhas, e se transforma nesse binário, invenção pernambucana, criação do povo pernambucano, que hoje é reconhecido, tem reconhecimento mundial.
Perfeito. Mas aí a minha questão, a minha curiosidade, por que é que nós ficamos com esse registro, então, do dia 9, oficialmente, do dia 9 de fevereiro de 1907, professor?
Sim, porque, como eu digo, o Evandro Rabelo era um pesquisador, ele foi o registro mais antigo que ele conseguiu. Mas pesquisa é uma coisa que acontece todo dia, e todo dia surge novidade. Mas com a digitalização dos jornais, surgiu uma presença do frevo anterior a 1907, como esse em 1906.
Muito
Nada
bem.
Quer dizer que, como se chama, que outro pesquisador vai encontrar um outro registro. No
Perfeito.
Meu livro, Carnaval do Recife, publicado em 2019, e cuja edição está esgotada à espera que a CEP faça uma nova tiragem, a Companhia Editora de Pernambuco faça uma nova tiragem, eu já registro a presença do frevo em 1906.
Ah, perfeito. Isso é que é envolvente, isso é que é maravilhoso, porque a história, ela é dinâmica, ela não morre, não, nada do que é... Ah, porque está escrito, está batido o martelo, mas é como o professor falou, a pesquisa, ela continua, não é?
É, a história é a mãe e mestra dos povos, né? Então você está sempre esperando por outras informações, outras novidades. Não, por isso que eu digo sempre a quem está muito empolgado quando escreve uma biografia: eu estou amando o meu personagem biografado. Eu digo, não ame o seu personagem biografado. A história é fria. A história não se faz com paixão. Não se faz com paixão. A história é o documento. É o documento. E com isso aí, eu já tive polêmicas das várias fases, mostrando que a história representa o seu tempo. O que hoje é condenado, em tempos passados, não era. Era usual. Era usual. Por exemplo, a escravidão, que hoje é condenada, em tempos passados, era uma atividade usual. Usual e normal, se é que se possa assim chamar. Então, eu digo, não se empolgue, porque você pode estar fazendo a biografia de sua mãe, e lá para as tantas, ao remexer em velhas cartas que ela mantém escondida, descobrir que não é filha de seu pai.
Ai, isso, olha aí. É, e essa é a história de quando a gente diz assim que a arte imita a vida, né? Tantas e tantas inspirações de livros, romances, é exatamente dessas descobertas de cartas antigas.
Porque história não é ficção.
Isso.
No romance você cria ficção. E história não. História é o documento.
Exato.
É o documento. Você tem um personagem, por exemplo, Zumbi, que é o grande líder da raça negra. No dia que se descobriu e se provou que Zumbi tinha escravo, aí foi um escândalo. O pessoal ficou indócil. Mas não é indócil, não, porque era comum, na época dele, se ter um escravo. Que é uma tradição que vem dos romanos.
Isso.
E sobretudo, dos árabes. Os árabes cultuam, ainda hoje cultuam a escravidão. A escravidão há milênios, muito anterior de que os povos europeus. Então, isso é a história. E a gente tem que nos curvar à lição da história.
Isso. É, professor, e os nossos clubes lenhadores, Clube das Pais, quanta história, quanta tradição envolvido aí com o carnaval, não é? É claro. Essas histórias, essas pesquisas, elas fazem jus à importância desses clubes, na sua opinião, professor?
Olha, carnaval é uma coisa séria. O carnaval existe dentro do carnaval, o folião, que é aquele que sai nos dias de carnaval e com a finalidade de só se divertir.
Uhum.
E não toma conhecimento da origem. E existe o carnavalesco, aquele que faz o carnaval. E existe o pesquisador do carnaval, que geralmente é um tipo introspectivo. Ele não é dado a grande rompante de alegria. Ele olha tudo aquilo com a frieza própria do pesquisador. E o carnaval é o celeiro das suas informações. Porque é numa conversa de bar, é de um papo que a gente tem com o carnavalesco, que estão vivos ainda aí, que estão contando suas histórias, é que a gente vai recolhendo depoimento. Eu, em 1966, eu vim me indicar para ser o coordenador, o editor da pasta, da página de carnaval, que carnaval começava, a gente começava a noticiar o carnaval em dezembro. Em dezembro começava a edição de carnaval e os preparativos para o carnaval. E quando se aproximava o carnaval, diariamente o jornal dava uma página inteirinha, limpa, sobre o carnaval. E o editor do carnaval é que tinha que encher aquela página. E eu, desde 1966, eu fazia isso. Com isso aí, eu passei a ouvir muita gente de carnaval. Tanto é que o carnaval, para mim, não é o carnaval dos livros. O carnaval é o carnaval do que eu ouço dos meus informantes. E é uma das coisas que eu sinto falta, exatamente daquela conversa, daquelas conversas que eu teria durante o carnaval, que eu passo o carnaval conversando com um, conversando com outro, anotando, e cada ano eu tenho uma pasta daquele carnaval, do que eu pude apurar. Então, esse ano eu não terei. Mas, mesmo assim, eu vou para a rua.
Uhum. Isso, mas aí...
Mas, mesmo assim, eu vou para a rua porque eu pretendo sentir o carnaval, uhum. Sentir o carnaval como não tem, como será a cidade quando não houver carnaval.
Será
a primeira grande experiência.
Exatamente, né? Como é que vai ser? Como é que está? Já está sendo, porque hoje nós já estaríamos em pleno burburinho, já teríamos as prévias, já teriam acontecido as prévias.
Hoje já,
né?
Estaríamos esperando a saída do melhor clube de frevo do Recife, que é Escuta Levino, da Rua da Imperatriz.
Ah.
Hoje teríamos o Bloco da Saudade, o Bloco da Saudade em Olinda, um Bloco da Saudade em Olinda, amanhã teríamos o Bloco da Saudade na Rua da Imperatriz, na quinta-feira nós teremos o Escuta Levino. Hoje, já, essa semana pré-carnavalesca, não vai acontecer.
Como a gente está acostumado, como a gente gostaria, né? Esqueço de tudo quando caio no frevo, que entra pela cabeça, depois toma o corpo e acaba no pé.
Exatamente.
Não é?
Mas... esquece tudo quando cai no frevo. E no melhor da festa... chega a quarta-feira, relembrando o meu amigo Luiz Bandeira, que se foi no sábado de carnaval.
É isso. Oh. Mas aí a gente está falando com um pesquisador que, apesar de toda um renome, né, um nome consagrado, mas me parece um carnavalesco bem atuante, viu?
Não, eu graças a Deus, eu jamais faltei um carnaval, e não é este ano que eu vou faltar. Eu estarei no bairro do Recife, com a minha máquina fotográfica, com a minha mente aberta, vou tomar lá minha cerveja, vou perambular pelos locais onde eu sempre perambulei. E gostaria até de encontrar com meus amigos de carnaval, Marcelo Varela, o Braulio de Castro, o Edson Rodrigues, que lá, Ademir Gaspar, que estivesse por lá, para a gente continuar a lamentar que não existia carnaval, mas conversar sobre velhos carnavais.
É isso. Professor, um prazer enorme conversar. É sempre uma aula, um prazer maravilhoso. Quero agradecer a sua participação aqui conosco nesse dia, um dia tão especial, que é o dia do frevo, mas quando não temos os clarins soando pelas ruas da nossa cidade.
Pronto, e eu continuo aqui à sua disposição e à disposição de todos os amigos, com pandemia, sem pandemia ou apesar da pandemia.
Podcast Folha PR. Folha Cultural.